Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Conflitos Existenciais da Joana de Ângeles, na psicografia do Divaldo Franco, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz Fora. Nós estamos no capítulo 18, Coragem. E agora vamos entrar no segundo subitem, né? Desenvolvimento da força e da virtude da coragem. A virtude da coragem tem lugar no momento em que o indivíduo liberta-se da proteção familiar, da segurança do lar, atravessando os diferentes períodos da adolescência e entrando na fase adulta, tendo que assumir responsabilidades. Nesse período é inevitável a aquisição da autoconsciência que deflui dos tentames contínuos para a identificação da própria realidade, para a conquista do self, abandonando os artifícios e mecanismos de fuga da responsabilidade de modo a suportar os enfrentamentos que se impõem necessários. O desenvolvimento biológico sempre faz se acompanhar pelo crescimento psicológico. No entanto, muitas áreas da emoção permanecem dependentes das circunstâncias anteriores, do protecionismo recebido na família, dos quais os pais e mais velhos que procuram poupar as adversidades dos conflitos, das lutas de evolução do jovem em crescimento. A coragem apresenta-se nesse momento, equipando o ser em busca da realização pessoal mediante a seleção de valores de que se deve munir para seguir no rumo das metas que elegerá na sucessão do tempo. Então, ela está dizendo aqui, né, mais interessante que a gente observe isso, que ela está falando aqui do crescimento dentro da encarnação. Então, nós passamos pela infância e adolescência para chegar na fase madura. Então, é preciso que você que é adolescente, ou que é pai ou mãe de adolescente, ou familiar, entender que tem que orientar esses meninos e meninas, porque eles estão naquele ímpeto de se mostrarem, de se tornarem reais, né? Porque até então eles estavam obnublados pela infância. Então agora eles querem mostrar, né? Então os adolescentes são barulhentos, são gritadores, eles são, às vezes, muito rebeldes, porque eles querem mostrar quem eles são. Então, nesse momento que mais precisam das nossas ajudas, a própria Joana de Ângeles vai dizer da escola de evangelização, vai dizer dos pais, dos mestres. Então, muitas vezes nós vemos pais, mestres, complicando a vida de adolescente, cobrando de adolescente, às vezes, coisas que eles não podem dar, ou não entendendo os seus pedidos de ajuda. Às vezes um adolescente faz uma coisa errada, faz um ato de rebeldia, é como se ele gritasse assim, me ajudem, eu preciso aprender. Eu tenho um filho que quando ele estava fazendo o fundamental, uma vez ele reclamou comigo, falou, pai, você não se preocupa em olhar as minhas notas. Nossa, eu tive uma vergonha dele. Eu achava que ele sempre foi um aluno muito estudioso, que não precisava disso, né? Mas ele reclamou. Então, muitas vezes, a gente abandona os nossos adolescentes e eles reclamam, certo? Aí é preciso que a gente observe isso, porque daqui a pouco eles serão maduros. E se eles chegarem na madureza, levando já problemas gerados na adolescência, pode ser que seja mais difícil para eles. Então, vamos ajudar os nossos adolescentes. São apenas meninos e meninas em crescimento, que precisam do nosso apoio, precisam do nosso carinho, da nossa atenção, né? Porque daqui a pouquinho, minha gente, nós vamos reencarnar, vamos ser adolescentes de novo. Já pensaram nisso? Né? Então, a coragem apresenta-se neste momento, equipando o ser em busca da realização pessoal, mediante a seleção de valores de que se deve munir para seguir no rumo das metas que elegerá na sucessão do tempo. Vamos saber que o adolescente está aqui também com um projeto reencarnatório, né? E está passando só aquela fase de saída da infância. É a fase da saída da infância, a adolescência é isso. E é a entrada no mundo dos adultos. Então ele precisa dessa ajuda. Certo? Mesmo aquelas rebeldias dele precisam ser entendidas, sabe? Às vezes o adolescente grita com a gente. Às vezes ele dá um grito, né? Mas no fundo, no fundo, ele está gritando com ele. Ele está chamando a atenção para ele. Um dia desse, um pai conversando com um filho adolescente, falou assim: olha, eu estou preocupado que você não vai passar de ano. Aí ele deu um grito: eu vou passar de ano! Aí o pai estava me contando que ele entendeu que ali era o grito dele para com ele mesmo: eu tenho que passar de ano. Aí os pais ficam nervosos: né? Você está gritando comigo? Olha quem eu sou! Sabe? Não. Procure entender. Assim você será amigo do teu adolescente. Aí ele contou que 2 ou 3 dias depois, ele recebeu, né, um zap do filho que tinha acabado de passar numa matéria já. Então ele passou: pai, passei, assim, assim. Olha que alegria, quer dizer, o adolescente voltou para o pai e deu o carinho dele. Olha, isso é muito importante, minha gente. É uma verdadeira arte saber lidar com o adolescente. Eu lidei com eles 32 anos, aprendi muito. Hoje são adultos que eu olho para cada um deles com muita alegria no coração, porque o que eu pude fazer por eles, eu fiz. E hoje se tornaram homens, mulheres, né? Tem médicos, tem artistas, tem donos de casa, donas de casas, né? Tem trabalhadores, enfim, passaram a adolescência ali comigo. E a gente teve um momento muito bonito nessa adolescência. Eram complicados? Eram. Eram rebeldes? Eram. Mas a gente, na hora que estava muito rebelde, a gente começava a cantar uma música. Vamos cantar, vamos cantar. E a gente cantava e eles ficavam mais tranquilos. Então é uma arte lidar com o adolescente. Porque se você não der esse carinho para ele, ele vai buscar nas drogas. Atado a imposições sociais, educacionais, tradicionais, não raro perde-se em conflitos desnecessários, gerando comportamentos de medo, de ansiedade e de insegurança, que se tornam verdadeiras cadeias retentivas na retaguarda. A autoconsciência ajuda a compreender que se torna necessário discernir para acertar, insistir para lograr êxito, trabalhar com afinco nos propósitos escolhidos, dispondo-se a errar e repetir a experiência, a perder a ingenuidade para adquirir a maturidade, a vivenciar decepções que nascem nas ilusões para compreender a realidade, mantendo a coragem de não desanimar nem desistir, entregando-se à autocompaixão ou à depressão. Então, são os caminhos que ela coloca, né? Como você vai usar essa coragem? Né? Você vai trabalhar essa coragem dentro de você para você evitar os problemas que podem surgir? Ou você vai se entregar a essas depressões, né? Essa autocompaixão, coitado de mim, vejo que ninguém me ama, ninguém gosta de mim e tal. Isso é coisa de criança, né? A criança costuma fazer isso. Mas é preciso que a gente fale: não, eu sou. Se ninguém me amar, eu me amo, Deus me ama. Esse que é o ímpeto, né, de vencedor. Se ninguém quiser gostar de mim, eu gosto de mim e Deus gosta de mim. Muitas vezes as pessoas às vezes não gostam da gente por inveja, né? Por ciúmes. Então a gente tem que entender isso, que elas são fraquezas dos outros, que elas não podem nos atingir. O desenvolvimento animal ocorre através de períodos sucessivos, tais como a infância, adolescência, a juventude, a idade adulta, a velhice e a morte. Todas essas etapas fazem parte do esquema biológico natural e natural do processo vital. Passa-se de um para outro estágio biologicamente, mas nem sempre com o amadurecimento psicológico correspondente, que deveria acompanhar a nova aquisição, por isso mesmo facultando que se instalem inquietações e desalentos que se podem tornar patológicos. Olha só. Então nós temos o desenvolvimento biológico, que é o desenvolvimento animal, que é o corpo humano, né? E aí, às vezes, o psicológico não acompanha. Então a pessoa já está lá na maturidade e age como criança. Ou está lá já na velhice, né, agindo como adolescente. Então é preciso que a gente busque esse amadurecimento natural junto com o campo biológico. Às vezes a pessoa é muito novinha e está vivendo como velho. Também não é certo. Tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua manifestação correta. A criança precisa brincar, descobrir, ser amada, muito amada. Então ela precisa viver essa fase da infância, resolver bem esse período da infância, assim como um adolescente, assim como um maduro, assim como um idoso. Então são fases que a gente tem que chegar a elas também psicologicamente, não só biologicamente. Senão ficamos um velho ou uma velha de cabelo branco paquerando adolescentes. Sabe? Tem que entender, minha gente, a vida é muito clara, muito linda a vida. E temos que seguir os seus fundamentos, os seus parâmetros, né? Essencialmente mortal, o espírito é um ser integral que desenvolve o germe divino que traz latente para a utilização no transcurso das encarnações, aprimorando-se sempre em cada etapa vitoriosa, em cujo curso apresentam-se os valores nobres que o exornarão mais tarde, quando superados os períodos mais difíceis. Nesse processo de evolução, a coragem assume diferentes aspectos, proporcionando relacionamentos saudáveis que são indispensáveis para o desiderato feliz. Então a coragem vem como aquela força interna para a gente superando as dificuldades. É isso que ela está colocando. Então nós temos um quinhão de coragem. Temos que dinamizar essa coragem, né? Para que a gente possa vencer as etapas. Todos necessitam de coragem fraternal para a convivência, resultando em vínculos de amizade profunda, capazes de resistir às agressões e discordâncias que comumente têm lugar nos comportamentos humanos. Insistir nos bons sentimentos da amizade, na procura dos relacionamentos afetivos na área do amor sexual, livrando-se dos conflitos de qualquer natureza, com a coragem e auto-superação, constitui uma das metas a alcançar na busca da saúde plena. Vou colocar mais uma vez aqui, porque ela citou, cuidado com o sexo, minha gente. Sexo é uma força muito grande. Se a gente não souber lidar com essa força, a gente pode se dar mal, pode se complicar. Porque o sexo não pode ser só um momento de sensações, gozos de sensações. Tem que ser muito mais profundo. Enquanto a gente não sacralizar o sexo, nós vamos correr em erros gravíssimos de nos prendermos nas teias das coisas negativas que muitas vezes acontecem àqueles que desavisadamente entram de cabeça nesse campo. Muito cuidado, muito cuidado. Porque nós não somos objetos. Nós somos sujeitos do objeto. Preciso saber isso. Insistir. Não. Agora, dispondo-se ao crescimento interior e à realização social e familiar nos negócios, nos empreendimentos profissionais, o indivíduo necessita dessa coragem dinâmica, criativa e fortalecedora que não esmorece diante do aparente fracasso, por entender que toda conquista é portadora de um preço específico. Aí que tá, né? A gente não ganha nada de graça. Vamos colocar aqui no esporte, né? Quando um daqueles atletas, né, que sobe lá no pódio, chora quando a bandeira do país dele está sendo hasteada, aí está passando muita coisa na cabeça dele, né? Muita coisa que ele passou para estar ali. Então ele não está ali por acaso, né? Houve um trabalho muito forte, um tercúlio de muitas dores, né? Porque se sentem muitas dores físicas. Teve um trabalho terrível quando o técnico ou a técnica exigia muito deles. Porque ali é uma competição muito grande, muito de alto nível, né? Tem que ser atleta de alto nível. Então, se você quer ser um competidor de alto nível em qualquer lugar, tem que ter coragem. Não pode desistir, não pode desestimular. E ter a coragem de não agredir ninguém. Ser você vitorioso por você. Que coisa bonita, né? É estudar a coragem. Muito obrigado por você estar nos ouvindo, nos assistindo. Já estamos quase terminando o livro. Fique na paz de Jesus.